Estamos vendo a Mishnah 18, terceiro capítulo, onde Rabbi Elazar falou que Kinin, que são as leis das oferendas de aves no Beit HaMikdash, e Pitrei Nidá, que são as leis relativas ao cálculo da menstruação, são Gufei Halachot, essas são o corpo das leis da Torá, e Tkufot e Gematriot, a gente viu algumas explicações, Tkufot são as órbitas dos planetas e os cálculos todos astronômicos, ou ainda é o que é a base de todos esses cálculos da matemática, e Gematriot, ou são os valores numéricos das palavras em hebraico, das letras, ou ainda, muitos explicam que Gematria aqui se relaciona à geometria. São parperaot la chokhmah, isso são aperitivos à sabedoria. Quer dizer que não é o principal, são as leis da Torá, mas isso daqui ou dá um gostinho especial para o que você está estudando, ou ainda é uma base para você poder conseguir estudar uma série de tratados que falam de coisas matemáticas ou geométricas no Talmud. Quando o Rabbi Elazar fala hen hen gufei halachot, esses são os corpos das leis. Os comentaristas aqui discutem sobre essa expressão hen hen gufei halachot. Parece que só isso são leis e todo o resto da Torá não são leis. Parece que está excluindo todo o resto. Então tem os comentaristas que dizem que não é exclusivo aqui. Simplesmente Rabbi Elazar está querendo dar exemplos. O que é considerado a lei da Torá? Vou te dar exemplos. Esses dois são exemplos, quer dizer, os dois primeiros que a gente falou. Kinin e Pitrei Nidá, as aves no Beit HaMikdash e o cálculo das mulheres, são a base das leis. Isso é considerado a lei da Torá. Mas não só isso. Tem muitas outras coisas que são leis, mas esses daqui são exemplos. Já outros comentaristas dizem que a Mishnah está querendo enfatizar justo essas duas coisas. Que essas duas coisas são muito básicas para a Torá. Por quê? Porque uma das bases da Torá é levar a pessoa a santidade e pureza. Então, tanto os quininos, as oferendas, e tanto os cálculos da mulher, são duas coisas que levam à pureza e levam à santidade. Justo esse Shabbat eu li num livro. Nós falamos aqui sobre Gematria. Por exemplo, uma coisa interessante. Na Parashá de ontem, estava escrito que Korach, quando veio brigar com Moshe, falou para ele: todos nós ouvimos no Monte Sinai, a Torá, etc, etc, que tistarer alei no gam histarer. Por que você também tem que se assenhorar sobre nós? A palavra tistarer, se assenhorar, é a palavra com a maior Gematria de toda a Torá, que é o número 1500, que Tav é 400, Shin é 300 e Reish é 200. Então Tav, Shin, Tav, Reish, Reish, tem duas vezes duas dessas letras, você faz o cálculo, dá 1500. É o maior valor numérico que aparece de qualquer palavra na Torá, querendo demonstrar, por trás das palavras, que o Korach estava reclamando: será que você quer se assenhorar, se achar o máximo dos máximos? Quer dizer, o maior valor numérico que tem na Torá, você se acha isso? Assim, tem muitos e muitos exemplos de Gematria. A gente trouxe alguns semana passada, quando a gente falou sobre Gematria especificamente. Por exemplo, o famoso exemplo, quando Yaakov Avinu falou para os filhos descerem para o Egito, ele falou: Redu, chama, desçam lá. Redu, valor numérico 210, é exatamente o tempo de anos que no final os filhos de Jacob acabaram ficando no Egito até a saída do Egito. Assim, tem uma série de exemplos que não é algo que vem comprovar nada. 210 anos você não tira desse versículo, tem os cálculos, é só você fazer os cálculos, você chega nisso. Mas é algo interessante, bonito e incrível como a Torá é tão perfeita que até na palavra se encaixa exatamente o valor numérico disso. Justamente, se nós estamos falando que Gematria é parperaot la chokhmah, eles são um aperitivo para a sabedoria, então óbvio que não é com Gematria que você vai chegar a conclusões. Infelizmente existem muitos que se dizem cabalistas, ou sei lá o quê, que, sei lá, alguém vai casar, por exemplo, então ele pede, vamos ver o valor numérico desse nome com desse, então vamos ver se encaixa os valores, isso é tudo besteira, não tem sentido. Tem que ter fundamento para as coisas. Então, gematria também é algo que tem fundamento e faz parte da Torá, mas não quer dizer que você pode ficar aplicando a qualquer coisa e decidir coisas por causa do valor numérico, não é assim. Tem coisas que, de fato, têm um valor numérico, né? Por exemplo, o que sim é usado gematria, às vezes, assim, individualmente, se a pessoa quer indicar algo em alguma palavra, ele escolhe uma palavra que tem aquele valor numérico. É muito comum em autores de livros para indicar o nome dele, o nome do autor, dentro do nome do livro, ele escolhe as palavras para o nome do livro de forma que dê o valor numérico do nome dele. Então, assim, tem uma dica no nome do livro do valor numérico do mesmo do nome do autor. Então, isso é uma coisa que não vai levar a nada, só para, de fato, ficar mais bonitinho, mais redondinho. Isso não tem nenhum problema, mas ficar fazendo adivinhações por causa de valor numérico, isso é uma grande besteira e contra a Torá. Uma outra coisa interessante que nós comentamos rapidinho outro dia, que a nossa Mishnah também está indicando, o Rambam, o Maimônides, se estende bastante a falar sobre a base da fé. Quais são as coisas que todo Yehudi deve acreditar e saber que dessa forma foi criado o mundo, dessa forma é Deus, e etc, etc. E o Rambam fala qual é a forma da pessoa conseguir chegar ao reconhecimento a Deus. O Rambam diz que a natureza que nós temos à nossa volta é uma forma muito grandiosa e forte de podermos reconhecer a Deus. Só sai para andar numa floresta, ou sai para andar num jardim, ele fica observando as maravilhas que Hashem criou e como é tudo detalhado, olha para os astros do céu, ele vê como são tudo coisas muito incríveis. Isso vai aumentar a fé dele em Hashem, porque ele vê o mundo perfeito que Deus criou, o mundo incrível que Deus criou. Mas apesar disso, apesar de, obviamente, isso ser muito importante, mas ainda assim, a pessoa recebe recompensa depois dos 120 pela Torá que ele estudou. E a Torá que ele estudou, se consta nos livros, que é as discussões de Alahá. Isso é o que conta, de fato, com alta pontuação de estudo de Torá, e não o resto. Então, por isso, também explica a nossa Mishnah, quando o Rabbi Elazar está dizendo que Ninu Pitchei Nidah en Hen Gufei Alahot. Ele fala, quais são as alachot mesmo, as leis? Quer dizer que essas são as leis que a pessoa deve se dedicar a estudar elas. Depois que ele já está craque nessas leis, aí sim ele pode partir para a segunda fase, que é Tkufot e Gematriot, ou seja, as maravilhas de Hashem, se são os astros, se são os números, se são a matemática, a geometria. Depois ele vai partir para isso, para aumentar ainda mais a fé dele em Hashem. Mas, em primeiro lugar, a pessoa precisa saber que o principal é estudo de Torá. E mais ainda, consta isso nos livros, inclusive nos livros místicos, na introdução, se não me engano, o Rav Chaim Vital, ele fala isso, que para uma pessoa poder começar a estudar Kabbalah, ele, em primeiro lugar, tem que estar cheio de Torá, saber todo o Talmud, e depois ele pode começar a se ocupar de Kabbalah. Não é igual hoje em dia, que virou festa. Então, aqui também se encaixa no que a Mishnah está falando. Primeiro tem que saber que Gufé Alachot, esse é o principal. Nós estamos aqui para estudar Gufé Alachot. Temos que estudar as Alachot, o básico da Torá, as leis, as mitzvot, etc. Pois que a pessoa está bem craque nisso, aí sim ele pode partir para uma próxima fase. Por quê? Porque na realidade, a Kabbalah toda, entre aspas, é montada em cima da Torá. Quer dizer, se você vai ler algo na Kabbalah, ele vai sempre trazer Gmarot, vai sempre trazer alguma coisa do Talmud e desenvolver aquilo em um aspecto completamente diferente, num prisma completamente diferente. Mas se a pessoa não conhece o Talmud, como é que ele vai entender o que está escrito lá? Não adianta ficar estudando a filosofia que está por trás, ele não sabe as palavras que estão escritas no Talmud. Então, por isso, a Mishnah também está enfatizando aqui a importância de saber que, em primeiro lugar, Gufé Alachot, esse é o principal, estudar as leis. Depois que a pessoa está bem forte em saber as leis, saber aquilo que a Gemara fala, etc, etc, aí sim a pessoa pode partir para a próxima fase, que seria estudar a Torá, a Kabbalah, a parte profunda e mística que está por trás.